bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. O Noobscast especial de 10 anos desse podcast, meus queridos, quanto tempo! E para comemorar essa data histórica, meus queridos, eu estou aqui com esses queridos, essa elite desse podcast, essas pessoas que construíram essa história nesse podcast. Yes! Para falar sobre os nossos 10 anos, eu sou a Taliban e está aqui a Lepidex.
Fala, meu querido Liba e todos dessa mesa maravilhosa. Que saudades, hein? Que saudades de falar merda com vocês. Então tamo aí, né? Tamo junto de novo.
E ele, o mito do Noobscast, Ariel.
E aí, galera? Max Payne em alguns fóruns que eu já nem lembro mais a senha. Mas eu tenho certeza que o perfil Max Payne tá lá.
Fórum um dia. Tem mais.
Existe fórum ainda?
Fóruns que talvez nem existam mais. Um deles eu tenho certeza que existe ainda, que é do Outer Space. Outro dia eu entrei e falei, meu Deus, ele existe. E eu procurei meu perfil, ele está lá, mas eu não lembro mais a senha. Se alguém se apossou, por favor, me devolva.
E ele, o Kratos do Noobscast, Kleber.
E aí, meus queridos, como vocês estão? Quanto tempo, né? Eu não tenho nem roupa pra esse evento, mas estamos aí. Estava com saudade de vocês e espero que vocês estejam bem.
E o caixista do Noobscast, Takashi.
Fala aí, pessoal, tudo bem? Isso aí, cara.
Deixa eu ser animadaço.
Você tá louco. Isso é muito tempo sem criar nenhum tipo de conteúdo, acontece isso.
Incrível. E o retro player do Noobscast, Sabá.
E aí, pessoal, beleza? Última vez que eu participei do Noobscast, eu tinha um pouquinho de cabelo na cabeça ainda, cara. Agora eu não lembro mais nem o que eu falava quando entrava.
E o ninja da madrugada, Christopher.
Ele vai vir mesmo depois? Ou você tá zoando?
É, só por precaução, né? Vai que ele aparece, né? E antes de começarmos a falar desses deliciosos 10 anos, esse papo maravilhoso, alguns recados. De recadinhos. E agora sim, meus queridos, eu estou com ele, o ninja da madrugada, Christopher.
Oi, gente. Há quanto tempo, né? Porque o Ataliba falou, peraí, só vamos dar uma paradinha aqui que a gente já volta. Aí eu fiquei esperando aqui, aí 10 anos depois eu falei, ô, acho que tá demorando um pouco, vou dormir um pouco aqui, viu? Aí você falou, não, a gente vai gravar agora, Eu falei, ah, beleza. Nossa, cara.
É, demorou um pouquinho a correria, né, Cris? Mas assim, antes de dois recados aí pra galera, assim, a gente fez um teste de gravação pra esse programa, assim, eu perdi um pouco a mão, assim, de como que fazia pra gravar. Depois de tanto tempo, nosso último programa foi ao ar, se não me engano, há 5 anos e foi gravado há 6 anos atrás. Então, só no comecinho do programa dá uns probleminhas de gravação, dá uns atrasozinhos, então não liguem, é só no comecinho, depois melhora. E meu querido Christopher, cara, eu tenho duas perguntas pra te fazer. Nesses 6 anos em que você tava prestes a ir dormir, o que você andou fazendo? O que aconteceu com você?
Eu fiquei aguardando. Eu fiquei observando aqui a conversa, ver se alguém falava alguma coisa. Ninguém falava nada.
E no mundo dos games, cara, o que você anda fazendo? Seus jogos favoritos continuam sendo os mesmos jogos nesse intervalo?
Ah, eu... Não, talvez, viu? Eu acho que sim. Mas é porque eu não sei exatamente quais eram os meus jogos favoritos há muito tempo atrás, né?
Afinal, mas, né? Só passaram 6 anos, né?
É. Mas deu pra jogar muita coisa aí, né?
Que bom!
Tá quase trocando de geração, ainda não peguei nenhum dos videogames novos, mas ainda tô no Play 4, no Switch e jogando as coisas mais recentes assim no PC também.
Boa. E ô Cris, fala um pouco pra galera aí, o que você tá fazendo assim, fala superficialmente, só pra dar um gostinho aqui, o que você tá fazendo profissionalmente hoje?
Ah tá, profissionalmente, agora eu sou ilustrador e animador de desenho animado, né?
Maravilha. Cara, você é o cara mais incrível de nós.
Não.
Você e Takashi.
Olha só.
E, Cris, outra coisa. É uma coisa que, assim, permeou. A gente recebeu muito e-mail, muita coisa. Sério mesmo. A galera queria muito saber por que Ninja da Madrugada.
E você não respondeu porque você é a única pessoa que sabe, né? Você podia ter respondido, cara.
Ô, Cris, pelo menos no programa número 100 você vai revelar isso pra gente ou não?
Não, acho que ainda é muito cedo.
Filha da mãe! Galera, tem mais 2 recadinhos aqui pra dar pra vocês. No meio dessa primeira gravação aqui, eu tava gravando com um microfone não muito bom e ele deu problema, então ficou horroroso no meio do final. Não liguem. Tá, vamos festejar o retorno desses 10 anos. E a outra coisa que eu tenho que falar é assim, nós estamos hoje, 29 de dezembro, completando 10 anos de Noobscast. Há 10 anos atrás estávamos Christopher, Aleptecos, Ariel e eu gravando, divulgando, né, nosso primeiro programa. Essa terceira temporada, que teve um intervalo de 6 anos, tem ainda um programa inédito que vai pro ar na semana que vem. E esse programa conta com Kleber, Ariel, eu e Christopher.
Sério?
Quer falar alguma coisa desse programa aí que vai fechar a terceira temporada?
Eu?
É.
Mas eu não sei qual é o programa.
É a parte 2 do programa Portal.
Nossa, cara, que legal.
Pois é, que nós falamos muito da franquia Portal, principalmente Portal 2, e você e o Aleptecos participou da parte 1, programa 63, mas no final do programa ele foi morto pela GLaDOS, então ele não tá nessa parte 2.
Puxa vida, que maldade, hein? Mas eu não lembro do que a gente tinha gravado, mas eu sei a minha opinião, na verdade, sobre esse jogo.
Espero que ela não tenha mudado.
Não, acho que não, viu? Eu acho que é a mesma coisa.
Maravilha, então, galera, semana que vem, fiquem ligados aí, que é a parte 2 do programa Portal, programa número 67, encerrando nossa terceira temporada, está indo pro ar. E, Cris, quer falar mais alguma coisa?
Não quero. Eu, na verdade, eu queria... Eu só tava curioso, porque eu também não participei do cast que vai vir a seguir, né? Eu queria muito ouvir. Então vamos aguardar aí, né?
Maravilha. E agradecer a todo mundo aí que participou desse cast, mano. É uma história muito legal. Quem sabe lá pra frente a gente não faz um programa específico só pra contar a origem do Noobscast. Mas o Cris e o Aleptecos, assim, foram os casos que começaram mesmo lá atrás. A gente fazia faculdade de games, né? Antes da gente começar com o podcast, a gente fundou o blog. Aí foi só eu e o Cris. Lembra disso, Cris?
Lembro. Que a gente ficou fazendo várias... Agora eu começo a me perguntar o que veio antes de quê, sabe? Porque eu lembro que a gente ficou fazendo uns desenhos, né, pro site e tudo, mas eu pensava que isso já tinha vindo depois, talvez.
Não, acho que você tá confundindo, porque assim, ó, veio primeiro o blog, aí você até fazia uns resumos das notícias, lembra?
É? Não.
Você fazia um resumo das notícias comentadas da semana.
Ah, sério? Ah.
Tá tudo no ar ainda, cara.
Não, fazia por áudio?
Escrito.
Ah, eita, não lembrava.
Então, daí a gente lançou o blog, e aí pouco tempo depois você veio com os mascotes, assim, do nada, você falou, mano, fiz os mascotes aqui, eu falei, caraca, que da hora, mano. E aí eles permaneceram, né, por muito tempo, até, na verdade, um mês atrás, eles eram os nossos mascotes. Agora eles ficam ilustrando a sessão de comentários quando as pessoas não têm fotos no site. E um ano depois, aí o Aleptex falou, cara, vocês já estão com o blog aí, cara, por que a gente não faz um podcast? Acelerou. E aí nasceu o Noobscast. E aí, depois disso, eu aprovei um projeto no Proac ICMS para fazer um curta de animação, que infelizmente eu não consegui arrecadar a verba junto a patrocinadores, mas isso é uma outra história. E aí você fez todas as artes dos personagens, tudo para eu poder colocar no projeto, lembra?
Ah, tá, sei, que era de uma lenda lá, né? E não sei se era escocesa ou de onde que era.
É, de uma lenda da Europa, bem no norte ali. Isso. Acho que no Reino Unido, não sei se é Escócia, Irlanda.
Certo. Uhum. Ah, é verdade, talvez.
E é isso, cara. Então, assim, todo mundo aí foi muito legal, fez parte da história, mano. O Cris aí teve comigo em vários momentos importantes da minha vida, né? O Aleptex, o Ariel, o Takashi, o Klebinho, mano. O Klebinho saiu lá de São Paulo, foi pra Marília ajudar no evento. O Sabá sempre dando uma força aí. O Takashi que tá orientando, sempre cutucando pra gente voltar com o Noobscast. Então, muito grato aí por essa galera. Muito legal. Tá todo mundo junto aqui pra comemorar esses 10 anos. E caramba, vamos direto. Quer falar alguma coisa?
Não. Só tava... Então tava todo mundo... Todo esse pessoal aí que você falou, tava tudo na mesma gravação.
Todo mundo. Aleptex, nossa. Ariel, Kleber, Takashi, Sabá, eu... Só faltou você.
Uhum. Nossa, mas foi legal, hein? Caramba, eu tô muito curioso. Tudo isso.
Poderia ter sido melhor se você estivesse aqui, né?
Não poderia, velho. Não ia melhorar.
Galera, muito obrigado por vocês estarem conosco e vamos direto ao programa. Fight! Estar com vocês aqui novamente depois de 10 anos que nós começamos essa bagaça, depois de 5 anos que o último programa foi pro ar. E a grande questão é, eu tenho duas grandes perguntas. A primeira delas, os nossos ouvintes fiéis que nos acompanhavam, provavelmente eles nem imaginam que esse programa tá saindo. E agora os novos ouvintes que estão chegando vão ver a gente falar sobre a história do Noobscast, mas nem conhecem o Noobscast, então não tem o menor sentido eles escutarem. A primeira pergunta é, pra quem a gente tá fazendo esse programa?
Ele deve até ter morrido, né? Programa, sei como é.
10 anos é tempo, hein? É uma vida.
A gente tá fazendo esse programa para o Oscar, o nosso único e mais fiel.
É verdade, cara.
Oscar.
Gente, a grande pergunta que eu queria fazer pra vocês é o seguinte, cara. Nesses 5 anos de férias que a gente tirou do Noobscast, o Ariel se tornou um grande streamer, o Alessandro entrou em todos os bastidores das empresas, dos eventos de games, o Sabá se aprofundou e entrou de cabeça na nova geração de games, o Klebinho, ele fez faculdade de games, fez várias traduções de games, trabalhou muito na área de games, o Christopher, não vou adiantar aqui, mas ele tá, não sei se posso falar, ele tá trabalhando em um dos maiores estúdios de animação do Brasil. Então, assim, a gente teve uma coisa muito legal. Eu entrei na área de esportes, eu fiz eventos, eu tô nessa área de imprensa cada vez mais forte. E o Takashi tá aí, cara, firme, forte, com saúde. Filho da mãe.
Olha, mas eu devo dizer que acho que o Takashi tá mais rico que todos nós.
Cara, um perto de zero é muita coisa mesmo.
Então, Takashi, nesse intervalo... Andou aí? De legal?
De legal, cara. Tem uns jogos bem legais aí que eu joguei nos... É isso aí, eu tenho participado ativamente de eventos aí.
É verdade. Do escritório do e vou com a gente um podcast lá. Eu não...
escutei, foi. Foi, pô.
Não sei o que... Foi pro ar, então. Ele conheceu, viu a nossa mesa.
Durou
e tudo
quanto tempo
mais.
Aquele escritório?
E, é pô... 6 meses. Por aí.
Foi o antes e depois do Takashi, né?
5 anos, dia que eu cheguei pro Atalib e falei, mano, vamos fazer um podcast. A gente tava na ainda, acho que acabando já, né, Liba?
A gente fazia faculdade de games e o Ariel que não fazia porra nenhuma sabia mais do que a gente, né, mano? Era humilhante, né?
Mas, ouvindo alguns casts assim, mano, dá pra ver as gafes que a gente dava, era muito engraçado. E isso acabou gerando, assim, mais sede de conhecimento. Tanto que depois eu e o Ariel, quando a gente fundou o Combo Infinito, a gente continuou gravando Noobs um tempo.
Sim, acho que tem uns... É. Uns 8 programas que vocês se apresentam como Combo Infinito.
Então, aí, meu, a partir daí a gente foi, mano, devorando tudo que dava pra consumir e aprendendo muita coisa. E hoje a gente tá aí firme e forte. Site, live, canal e tal. Tá, cara, foi uma aventura muito doida e o Noobs foi o causador de tudo que a gente tá vivendo hoje.
E o interessante só é que, assim, o nosso primeiro programa, a gente tá comemorando 10 anos no dia 29 de dezembro de 2020. Nesse dia que, se você chegou hoje aqui e tá ouvindo hoje nós estamos comemorando 10 anos, porque a gente gravou o primeiro programa, o Aleptex, o Ariel, o Christopher e eu. E eu falei, mano, vamos fazer uma gordurinha, né, pra fazer o quê. Mas o Aleptex tava tão ansioso pra jogar um negócio no ar que a gente... 29 de dezembro,
sério, velho? Mano, não lembro disso, cara. É, provável.
Mas, pera, você tá dizendo que este episódio especial
você já tá marcando sair no
29 de dezembro? De 2020. 10 anos de Noobscast. Não,
de 2020, tem certeza?
É, eu tenho certeza.
As pessoas vão entender.
Não, tento.
Por via das dúvidas, eu acho que deveria... Como é que está fazendo 11 anos?
É uma boa.
Bom, e você, Ariel? O que você fez nesses 5, 6, 7 anos de sumiço? O que aconteceu com a sua pessoa?
Comigo não aconteceu nada, eu estou igual, eu estou mesmo, cara. Mas é basicamente... alisei o cabelo. Exatamente. Mas devo dizer que a última vez que eu fui e alisei o cabelo, o Bruno não me enganou, não pegou, não está mais liso, preciso voltar lá pegar minha garantia. Mas olha, ficou. Agora, cara, se confunde muito com o que o Lê falou. A gente não só se baseou bastante na experiência que a gente teve com o Noobs, para poder criar o Combo, veio já com a ideia de ter o podcast também, que daí a gente fez o HitCast. Mas aí acabou que nossas atenções foram mudando do podcast pro vídeo, pro audiovisual, porque eu meio que... Na época, nesses últimos anos, porque agora as coisas mudaram bastante, porque agora o podcast voltou pro holofote também, a gente seguiu a onda, né, de vídeos, YouTube, mas a gente seguiu até meio tarde. Aí quando a gente entrou, a gente teve uma grande barreira, que era de tentar fazer algo no meio de tanta gente que já tava fazendo. E aí a gente foi tendo algumas ajudas, o Sidão do Game foi um cara que ajudou a gente a dar uma impulsionada, mas a gente foi muitas vezes nadando com os nossos próprios recursos. Até que daí um dia eu falei pro Lê, mano, eu quero fazer transmissão ao vivo porque eu sinto que vai dar certo esse bagulho lá no futuro, mano. Mas tipo, falei isso pra ele em 2015. Aí falou, mano, mas a gente não tem grana pra comprar nada. E precisava de placa de captura, precisava de computador. Eu falei, mano, sei lá, vou parcelar as paradas aqui em 15 milhões de vezes e vamos ver. Aí eu comecei a fazer uma horinha de live. Deu que em 2018 a gente fez uma live, estourou no YouTube, fizemos uma segunda. E aí o Facebook chamou a gente e hoje a gente é comprado pelo Facebook.
A gente é comprado? A gente é contratado.
Legal. A gente vai pagar por isso no futuro, eu tenho certeza, mano.
Ariel, podemos dizer hoje que você é um dos maiores streamers do Brasil quando a gente fala de fighting games?
Cara, eu não tenho essa prepotência não, até porque assim, eu não, um dos meus maiores receios, desde que eu comecei a fazer transmissão, até falava isso muito pro Lê, era de a gente não ficar conhecido por causa de um jogo só ou por causa de um gênero só. Mas é muito importante...
Tá pelo menos entre os 5, cara, eu acho.
Mas... Vocês quebraram essa barreira já, né?
Então, a gente conseguiu... A minha preocupação era essa. Mas eu não teria problema nenhum se as pessoas conhecessem por causa dos games de luta. Mas a minha intenção era não ser conhecido por causa de um. Porque eu gosto muito de jogar jogo de luta no geral. Mas hoje, se eu abro live de Mortal, Dragon Ball... Porra, eu não esperava ter audiência com Dragon Ball 15 anos depois que o jogo saiu. E hoje vem sendo um dos grandes carro-chefes. Street Fighter. O Fighters, O Street Fighter V. Até o Granblue, que é um jogo novo, assim, quase ninguém joga. Quando eu abro live, tá dando certo. Então... Acho que de jogo de luta, sendo realista, no Facebook Gaming, talvez a gente seja o maior. Porque eu não vejo bastante, outros. Né, o
Mortal Kombat e tal.
O Kardec joga também. Eu tô dizendo assim, como a gente consegue abrir live de vários tipos de jogos de luta e dar certo, então eu acho que no Face a gente pode estar entre os tops ali. Do Brasil, não sei, cara. Aí teria que fazer uma análise aí, mas se for ou não for, tipo... Não é o objetivo, sabe? Nosso objetivo é se manter bem com lives no geral, principalmente de eventos que a gente faz. A gente gosta muito de fazer lives de eventos, foi uma das coisas que deu uma impulsionada na gente. Mesmo com o inglês arrastado que a gente tem, e principalmente eu tenho, porque eu nunca estudei direito inglês, é o que a gente consegue mandar ver nas traduções. E a gente foi sendo conhecido justamente por isso, por parecer com as pessoas, né? Ser gamer tanto quanto as pessoas são, e adaptando o conteúdo gringo pro Brasil. Até que daí a gente, com as nossas transmissões ao vivo de game de luta, a gente começou a ter o nosso conteúdo original, né? Que a gente começou a inventar torres e formatos próprios.
Eu acho o trabalho de vocês nas lives hoje muito foda. Eu acho que vocês são a grande referência. Dá um grande peso vocês estarem aqui, mas assim, você tá muito formalzinho, cara. Tá muito medindo as palavras. O que você tem medo?
Tô achando o Ariel muito está de terno. É isso.
Não, na real, que tudo, sempre que tiver alguma coisa a ver com ser melhor ou deixar de ser melhor, ainda mais na FGC, que a gente chama, na Fighting Game Community, é uma coisa que eu tenho muito cuidado, porque não é por medo, porque é respeito mesmo, cara. Porque tem muita gente que faz um trampo foda pra caramba nessa cena que a gente fala, que eu fui conhecendo por causa dessa questão de fazer lives de game de luta. Porque, na verdade, cara, todas as lives que a gente sempre fez no começo foram de games de luta. Street Fighter V foi o grande carro-chefe. Via, tá ligado? Eu fazia live pro Lê, pro Taliba, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã e pra você. Tipo assim, ninguém mais, mano, assistia, eram 10 pessoas. Aí as coisas foram melhorando. Peraí, mas hoje a gente tem contato.
A gente tá falando muito, não é pra falar do combo, né? Mas já que você tá. Antes a gente fazia live de conversando com as pessoas, lembra disso? Antes mesmo.
Segurando o celular. Exato, por duas acredito, horas.
Mano. Juro por Deus, cara. A gente tava lá no escritório e aí, antes da gente comprar um notebook com câmera, né? Ficávamos nós dois, um grudado no outro assim, braço com braço, e ficava segurando o celular por duas horas conversando com a galera.
Ah, pode crer, eu lembro disso. Era, mano. Eu lembro disso.
É, pô.
Era uma espécie de podcast ao vivo, mas era meio que pra poder falar com a galera sobre as notícias e tudo mais. Aí quando a gente deixou o escritório, aí foi quando eu falei pra ele que queria fazer gameplay, né? Que era uma coisa que eu via que tava dando certo, mas ainda
a
não tinha estourado.
É bonita, mas o Taliba tem certeza que vai cortar tudo.
Não.
Taliba, né? Eu também acho.
Eu não vou cortar pelo seguinte, cara. Porque antes de vocês, o Takashi que falou. Takashi não tem conteúdo, senão não tem podcast.
Ai, toda mãe.
É muito legal a história de vocês do Combo Finito. Eu acho que a galera tem interesse em saber. E outra, mano, o que a gente andou fazendo mesmo? Isso aí, velho, da hora.
É, o resumo da minha vida que eu andei fazendo nos últimos anos é live. Minha vida tá registrada em horas de live lá.
É o sonho de muita gente, né?
É o sonho de muita gente. É engraçado como chegam pessoas no chat e falam: vai trabalhar, seu vagabundo. Eu falo: tô trabalhando, porra. Mas vai trabalhar de verdade? Eu tô trabalhando de verdade, caramba. Os caras não entendem,
cara,
mano,
que
é um trabalho.
Isso aí vai ter sempre. Do mesmo jeito que tinha com youtuber, do mesmo jeito que tinha com blogueirinha, cara. Esparte.
Blogueirinhas, né, mano? Olha que trabalho.
Cara,
blogueirinha. Como é que ninguém aqui se transformou em blogueirinha durante todos esses anos?
Miseravelmente.
Mas conte-me quais foram os seus esforços. Ah,
aquela cena de biquíni lá não foi legal.
Tava muito, muito difícil. Aí eu parei.
Eu queria ser, mas eu não tenho um corpo pra isso.
É, então, nem eu.
Ah, não precisa, hein, cara.
Ixi.
É mais difícil, mas não precisa.
Jogou um chaveco, hein?
Aspiração controlável, é isso?
O quê?
Não precisa, hein? E aí, tá, ficou silêncio.
É, ficou todo mundo pensando o que ele quis
dizer. Eu tô querendo dizer que não precisa. Que não precisa ter não precisa ter um corpinho bonito pra ser blogueirinha, é isso que eu tô dizendo.
Ah, quer pegar, fala logo. Você, Sabá, você que tem o grandioso Retro Players, cara, uma das maiores fontes de informação retrô. Como que tá o Retro Players?
Cara. Primeiro eu vou falar o que eu fiz desde que eu parei de mexer no Retro Players, que ninguém aqui mais fez.
O quê?
Eu fiz dois.
Você falou? O Retro Players faliu! Não,
ninguém aqui mais fez.
Ninguém aqui mais fez, cara. Eu fiz dois filhos, velho. E desde que eu fiz dois filhos, minha vida gamer praticamente acabou.
Eu tô
ressuscitando ela agora.
Não fala isso.
Cara. Nossa, não fala isso, porque eu quero ter filho, mas eu não quero parar de jogar videogame.
Então faça um, cara, porque fazer dois é a maior loucura que pode fazer na sua vida.
Mas o que aconteceu? O Retro Players parou mesmo, Sabá?
Não, cara, acaba o tempo. A gente vira pai, a gente tem outras prioridades, e o Retro Players não dava, assim, uma grana muito, muito legal, né? Apesar de ser ter sido por muito tempo aí uma fonte de conhecimento gamer retrô aí, bem legal no Brasil, né?
Uma referência.
Mas uma hora a gente não tem mais como focar, cara. Tem que fazer outras coisas e acabei meio que abandonando assim a... Exatamente,
dinheiro, né?
Tive que dar uma abandonada aí no cenário gamer, fiquei um tempão fora, uns 5, 6 anos fora sem fazer nada. Pô, louco. Quando a gente terminou aí, quando a gente parou de gravar o Noobscast, lá 15 anos atrás, eu participava acho que de 5 podcasts, cara.
Caraca.
Era o Retrocast, era o Noobscast, era o... De vez em quando eu gravava com o Combo, né, Ariel? Cheguei a gravar com vocês também. Alguma coisa. Gravava no Jogo Velho, sabe? Era um monte de podcast que eu fazia assim. Mas aí quando eu tive os filhos, cara, eu larguei tudo. Não tive como continuar.
Você teve uma fase muito interessante com a revista Retro lá, cara.
Warp. Né? Eu, logo no início eu cheguei quando eu deixei meio de lado, assim, o Retroplayers, ele também, o pessoal foi dando uma debandada, outros membros, eles começaram a ter filhos, casaram, aí quando fui ver, eu tava sozinho, mexendo com o negócio. Né?
Tipo, TC, não, é TK, né? TK, que era o do...
TH.
TH. Existe ele, você troca ideia com essa galera ainda?
Sim, temos um grupo ainda aqui, a gente muda o nome toda hora, né? O grupo tem qualquer nome, menos Retroplayers. Certo. Acho que agora aqui tá como Retro Kids, que todo mundo tem filho agora no negócio. A gente fala mais sobre fralda do que,
é o
do que
TH? Pra mim sobre fralda. Não, peraí. Até o TH tem filho?
Não, o TH é o único que não tem ainda.
Ah, bom, então. Mas...
O resto todo mundo já encaminhou. Se não nasceu,
peraí, qual era o problema do TH ter filho? Por quê?
Eu também tô tentando entender, mas eu fiquei com medo de perguntar.
Porque acho que quando todo mundo começou a fazer o Retro Players, ele era o único que era casado. E agora todo mundo já casou, já tem filho, ele não tem ainda. Então é uma coisa meio assim... Pô, e aí, velho? Vai fazer ou não vai?
Mas ele é casado já?
É, eu acho que é.
Deve
ser. Se não é casado, tem uma relação estável, muito estável.
Ai, acho que igual todo mundo aqui, talvez.
Igual todo mundo, né? Provavelmente. Bom, mas enfim, eu participei, fiquei um tempão lá fazendo... Fiquei um tempão escrevendo pra editora Warp Zone. Escrevi, acho que, 8 livros, cara.
Ô, louco!
Livros?
Caramba,
8 livros, velho. Inclusive, a enciclopédia do Mega Drive, que é um livro que deve ter umas 300 páginas, umas 110 é eu que assino.
E qual é que é dessa parada aí? Você tem a participação em lucro?
Não, já foi. Foi pago na lata, na época, e...
Ah, não era...
E o resto é com a editora. É
Riot.
Um serviço contratado, né? Contrário do serviço, escrevi e acabou.
Pô, mas top demais.
Mas foi legal, cara. Essa parte foi legal pra caramba, só que tive que abandonar também, porque não dava tempo. Tive que fazer coisas mais lucrativas. É dinheiro, né, cara? Na hora de comprar fralda e
não. Depois de 8
livros. Tem jeito, não.
É verdade.
Mas agora tá sobrando um tempinho aí pra começar a tentar voltar, né? Tô tentando fazer uma comunidade legal lá no Instagram. Tentando ressuscitar meu Twitter. Meu Twitter era o seguinte: meu Twitter tem lá 1.500 seguidores lá da época que eu tinha um Retro Players ainda, né? Então acho que todo mundo já morreu, porque era todo mundo velho. Agora
isso,
tá
Sabá.
1.500 de fundo lá no
Twitter. O Sabá, ele matou o Retroplays, matou 5 podcasts, matou a revista, agora tá matando também os seguidores. Que isso, Sabá, tá muito pessimista, velho.
Tipo isso, cara. Hit kill.
Não, o Sabá é o também acabou. Caralho, que isso, sai daqui.
Eu percebi que o HitCast, eu matei o HitQuestion também, né, Leo?
O HitQuestion também, cara. O HitQuestion, você foi campeão,
não
foi?
Ganhei o prêmio lá, o jogo lá. Não joguei ainda, cara, acredito.
Puta! Não é possível, isso é desfeita do caramba. É tanta desfeita que eu nem lembro que jogo foi.
Como é? Aquele lá, é um jogo 2D, cara, que é...
Ah, não tem quase nenhum.
Ah, não vou lembrar, cara. É um joguinho 2D de história.
Ah, quase nenhum tem.
Jogo de guerra.
Ah, nenhum.
Ah, mano, ele deixou de jogar o Valiant Hearts, Liz.
Valiant Hearts.
Amigo, do céu, esse prêmio é...
Ah, This War of Mine.
This War of Mine também é muito bom.
Até hoje eu não joguei, cara, mas porque... Mas falar a verdade, desde aquela época meu Steam tá parado. Eu não joguei nada no meu Steam. Tem 300 jogos lá.
Você matou o Steam também, Sabá. Meu Deus
do céu. O negócio aqui é sangue no zóio. Mas tô com um projeto novo ainda. Espero que eu não mate ele também.
E você não falou dele até agora,
pois
cara.
Pois é, né? Porque não tem muita relevância. Mas tô com... Mas tô com um projeto novo aí. Eu tô com um blog pessoal agora. A exemplo da minha equipe antiga do Retro Players é que todo mundo fez blog pessoal. Cadu fez o Gamer Cadu, o Ivo fez o Locadora do Ivo. E aí eu fiz lá o blog do Retro Sabá, retrosabá.com.br. Tô aos poucos ressuscitando o conteúdo do Retro Players nele. A ideia é lançar todo o conteúdo meu, relançar todo no blog novo. E também eu tô participando agora da iniciativa Noobs, né?
Agora senti firmeza, agora dá licença, vamos dar um espaço pro Sabá falar. Agora foi
fudido,
vai.
O que é a iniciativa Noobs? Não tô sabendo, o que que é?
Eu também não tô sabendo, não.
O Ataliba vai
novidade
falar ainda o que ele tá fazendo
pra mim também. Vida, né?
Então ele vai contar um pouco aí.
E você, Clebinho, fala um pouco das suas aventuras aí no mundo do desenvolvimento de games, cara. Você que é o cara que mais se aproximou da indústria, você e o Christopher. Como é que é essa história aí, meu irmão?
Ah, então, eu acho que uma palavra pra resumir esses últimos anos aí, eu acho que é evolução, igual Pokémon. Porque assim, eu acho que eu evoluí um pouco como pessoa, como profissional e tal. Mas no nível profissional, eu consegui meio que entrar na indústria de games, né? Eu consegui arrumar vários trampos, vários jogos.
Mais 200.
Eu consegui trabalhar com jogos com tradução de jogo e controle de qualidade de jogo, que a gente chama de QA, né? Que é você, quando você trabalha testando o jogo, antes do jogo ser lançado.
É o que faltou pro Cyberpunk,
exatamente,
né?
Exatamente. O que faltou pro Cyberpunk foi um controle de qualidade. Mas aí tem outras coisas também, que a gente pode até... Agora que eu entendo como funciona lá dentro, a gente pode falar disso depois.
Mas tudo dentro de uma evolução, assim, igual ao Pokémon, né? Que evolui Sim. sempre uma coisa mais ou menos parecida. Se fosse uma evolução de Digimon, você ia evoluir, assim, de um bicho pra uma geladeira.
Mas às vezes é, porque às vezes você tá fazendo uma coisa e faz outra totalmente diferente. Mas foi mais Pokémon, porque foi tudo meio ligado. Eu trabalhei com tradução do... Acho que isso foi comentado naquela época. Trabalhei há 10 anos atrás, eu trabalhei na tradução do World of Warcraft.
Sim.
Foi onde tudo começou, assim, eu comecei a entrar. Aí eu fiz algumas traduções de jogos, traduzi um jogo como, por exemplo, Dead Rising, acho que era o 5, é o último Dead Rising que teve, eu traduzi.
O 4, você entrevistou o Ed Boon, tem que falar isso.
É, eu entrevistei o Ed Boon, eu conheci pessoalmente o Ed Boon, ele é meu amigo, porque eu apertei a mão dele, junto com o Ariel e o... o Alec Tech.
Cara,
deu um branco na hora aqui.
Meu nome. Afinal, foram 10 anos, né?
10 anos. Então, eu perdi um pouco dos cabelos.
Ó, tudo faz 10 anos.
Perdi um pouco de cabelo, ganhei uma barba mais grisalha. Tô mais velho, esquecendo essa palavra.
Se inverteu o cabelo.
Aí.
A gravidade. Que
né? E aí, ó, eu trabalhei numa empresa que faz jogo pra celular, que era Taps Games. Então, eu aprendi tudo de teste de jogo mobile. Ó. Então, passei um tempo ali, depois eu entrei no...
Você não fechou a empresa também, não?
Não, ali... Eu não entro, a empresa evolui, tá ligado? Os caras vão
evoluindo. Isso eu... é confiança. Eu queria ter essa confiança na hora de falar sobre os melhores streamers de game de luta no Brasil.
Não. Acho que assim, tipo, foi uma crítica ao Sabá aí, falando, ah, Sabá,
não, mas assim, as empresas evoluem, eu não, eu continuo pobre, mas os caras...
Bota eu lá, pra ver se não vai, se eu não mato a empresa também.
Né? Eu ajudo os caras a ganhar dinheiro e eu não ganho nada, mas é isso, é a vida, né, o importante é ganhar experiência. E aí...
Nada, importante é ganhar dinheiro.
Ganhar dinheiro, é. Não, isso eu tô tentando agora, mas vamos ver se ano que vem rola, né? Eu trabalhei nisso, depois eu entrei numa empresa gringa que se instalou no Brasil, que é especializada em controle de qualidade de jogo, global, assim, pra celular, pra Xbox, PS4, Nintendo, o que tiver, jogo eles fazem teste, pra PC. E aí eu entrei lá já com a experiência que eu tinha, a empresa meio que tava começando no Brasil, então eu rapidamente virei gerente lá. E aí eu gerenciava as áreas de controle de qualidade e de tradução. E aí fiquei quase 3 anos aí nessa empresa, foi bem legal, assim, foi um aprendizado. Eu testei muito jogo, peguei muito projeto. E coisa que eu nem posso falar o nome ainda, né, porque tudo muito NDA, muito segredo.
Pode ouvir, mas... pode falar, velho, que é isso?
Mas tem alguns que dá pra falar como jogos da...
Ninguém vai ouvir isso aqui, não.
Jogos da Versus Evil, jogos do... da... como é o nome?
Capcom.
Da... Tem várias empresas, teve vários jogos. Porque eu testei jogo pra PS4, pra Xbox, pra Nintendo Switch, pra PC. Teve o Pillars of Eternity, a gente trabalhou muito nele.
Esse foi um dos maiores,
Esse foi um dos maiores. Mas teve muito jogo mesmo. E aí eu aprendi tudo dessas coisas, né? Foi um aprendizado e uma evolução um pouco, assim. E aí depois eu trabalhei numa outra empresa gerenciando tradução, só gerenciamento de localização de jogo. E aí era trampo demais. Tipo, muito. Foi esse ano até que eu trabalhei nessa empresa.
Mais de 200 jogos.
E aí, por causa disso, eu pegava, sei lá, 4 projetos de jogo por semana, assim, pra mexer. E aí eu perdi a conta de quantos jogos eu trabalhei. Mas posso dizer que trabalhei mais de 200 jogos. Com vários tradutores do mundo inteiro, assim. Tipo, eu ficava contatando a equipe todo no mundo inteiro pra fazer as traduções, pra a tradução chegar a tempo, pra chegar antes do teste, antes do jogo lançar. Era estressante um pouco, mas foi um aprendizado legal também.
Caramba, não lembrava que o Clebinho falava tanto assim, não, mano.
Mano.
Eu acho que...
Leber tá com assunto
essa
agora,
palestra que ele deu agora, foi somando todas as falas dele em todos os Noobscasts, essa foi a maior...
Foi superior.
Acho que ele viu todo mundo
agora
falando...
Agora tem um assunto, né?
Todo mundo falando que falhou.
Ele falou mais agora que todos os Noobscasts antigos.
Mas foi exatamente isso que eu disse.
E ele ainda deu uma no Takashi, mano. Que na hora que você falou isso, ele falou assim: agora eu tenho assunto, né?
Nossa, o Clebinho tá só na farpa, mano. Só na farpa.
Não somente agora ele fala, como ele também é abusado, moleque. Abusado.
E o poder não faz com a pessoa.
O poder, né? É, o poder. É.
Aí
ele começa o Cyberpunk como um corpo.
É, exatamente.
Né? É, eu tô nesse nível aí. Não, brincadeira. Mas, ó, por exemplo, esse ano, o meu último projeto...
Tem mais, vai lá.
Tem mais. Agora, o meu projeto mais recente, agora eu tô ajudando a montar a minha própria empresa, né? E,
aí sim, aí
é valor. Né? É que assim, tá rolando... É como um... Você tá ligado? O Breaking Bad, né?
Ih, caramba.
Caramba. Essas referências do Kleber tão fogo, velho.
Minha
de Pokémon pra Breaking Bad?
Não, ele fala, eu tô montando a minha própria empresa e ele manda, vocês estão ligados ao Breaking Bad, né? Bom, empresa
então,
é essa.
Então, mas não é...
aqui pra Polícia Federal, que eu não tenho nada a ver com isso.
É, eu também não.
E, ó, faz 10 anos que eu não falo com o Kleber.
Não, eu queria só deixar claro aí pra quem tá ouvindo, que o Kleber, ele fazia entrevista pro Combo Infinito, escreveu pro Combo Infinito, então, filho, ele tá aqui de convidado, viu?
Não, faz muito tempo, ele ainda não fazia essas
coisas. Já foi desligado.
Não, tem uma empresa. É que assim, um professor da faculdade onde eu estudei.
É o Basbão?
Oi?
Basbão?
Barbão? Não, é o. O Guzmão. Aí ele tá montando uma empresa, uma startup pra gente fazer QA, localização e. Como é que chama? E a gente vai ter um estúdio de games mesmo pra fazer jogo pra celular. Então ele me chamou pra ajudar ele nesse projeto. Aí é isso que a gente tá começando no ano que vem. Aí eu tô lá nessa startup com ele, começando. Aí eu já tô como diretor lá com ele.
Mas você tá
ele
como diretor? Por que só tem vocês dois?
Só tem... Não, a gente tem uma... Tem uma galera já com a gente, começando.
Ah, a magia de quando você cria a sua própria empresa é que você pode dar o próprio título. É, aí você faz o que você quiser.
Você entende o bagulho. Ah, é? Quantos funcionários tem? Somos em dois.
Tá pequeno, tá começando, mas a gente já, ano que vem, tá com uma expectativa grande e boa, assim, das coisas dar certo. Porque já tem investimento, já tem...
Iota ali querendo roubar investidor.
Levando em consideração a história que o Sabá contou, ele é o mais preparado para investir no seu projeto, porque...
Pinkman. Mas se tudo der certo, assim, a gente espera que dê certo, né? É uma aposta, a gente tomara que essa empresa cresça e dê tudo certo, aí a gente vai estar meio que ajudando a conseguir um monte de emprego pra gente. Eita. No Brasil, na área de games.
Aí vai uns caras do Combo Infinito, começa a falar mal dos jogos que vocês produzem e fecha a empresa.
Caralho!
É uma brincadeira, vamos falar bem.
Mas a ideia é investir em game. A gente molha a mão de vocês.
Ixi!
Publicamente!
Gente, mas o que tá acontecendo? O Ariel começou tão polido, pra onde tá indo isso?
Pois é, eu continuo polido.
Não, mas a ideia, falando sério, a ideia é tipo, a gente dar uma aquecida no mercado nacional de games, ajudar os...
Certíssimo, cara.
Os caras brasileiros, indie, a desenvolver, fazer os jogos, então a gente meio que ajudar. Se os planos derem certo, né? É uma possibilidade, pode ser que dê.
Pense em ganhar dinheiros, cara, pra você poder depois comprar fralda, senão depois tem que parar o negócio, igual o Sabá.
Senão depois tem que parar.
Pois é, cara.
Não sei. Mas é isso. Foi isso.
Que, ó, experiência da Dolei minha, cara. Eu tenho certeza, se um de nós dois tivesse... Filho. Se a gente tivesse um filho no meio dessa viagem toda, a gente ia ter que parar com a parada, mano. Não importa se fosse eu ou se fosse ele. Porque o combo só ia ser com os dois, tá ligado? Uhum. Aí, no meio do caminho, a gente ia ter que escolher. Mas como tudo dependia só da gente, né? Não da gente, né? Pôr alimento na boca de uma criança, aí é mais... Não mais fácil, mas...
Agora, cara.
Não, eu tomo cuidado com minhas palavras.
Estou polido. Você tem menos espaço pra arriscar, né?
Com certeza, cara, porque... Mano, a gente demorou muito tempo pra conseguir monetizar mesmo o Combo Infinito. A gente foi monetizar em 2018, cara. Foram 5 ou 6 anos trabalhando sem ganhar nada. Foi foda.
É trampo pra caramba.
Você tem projeto, cara?
Não, porque usa assim, cara... É, mas...
Que isso, tá ficando muito projeto, gente. É de games. É 10 anos do negócio de games.
É que eu adquiri um conhecimento diferenciado nesses anos. Né? Eu tenho
propriedade pra falar, né?
10 anos atrás, eu nem pensava em casamento e nem filho, muito ter uma casa, ter um apartamento. Hoje, mano, isso domina 90% das minhas conversas com meus amigos.
Pois é.
A caixa enriqueceu muito rápido, né, mano? Aí,
sobe a cabeça.
O quê?
Louco. Quando você tem um projeto, Noobs, Combo, Retro Players, e o Klebinho com...
Não,
o
Retro Players faliu.
É, não, mas eu tô dizendo assim, quando você começa com um projeto e quando você não é empregado de alguma empresa, seja ela consolidada ou não, mas uma empresa que tá no mercado aí conseguindo fazer um giro de capital, pelo menos, você acaba, tipo, doando a sua vida pro negócio e o retorno não só demora a vir, mas ele, você acaba sacrificando muita coisa na sua vida, né? Tipo, ó, desde o começo do combo, eu já sacrifiquei duas namoradas, cara.
Caramba.
É, cara, e assim...
Você economizou bastante, hein, Aleph?
Olha só essa frase, Breaking Bad, Breaking Bad, a metanfetamina, agora sacrifícios humanos.
É. Exato. Olha só.
Entrou em Dexter agora, né?
Abdicando de um monte de coisa
na sua
vida... Sem saber se o bagulho vai dar certo, mano. Olha que loucura, assim. E hoje em dia, tá cada vez mais difícil. Canal no YouTube, eu acho que é mais fácil de você lidar, porque você consegue, tem menos tempo. Mas hoje você ter, igual a gente, por exemplo, ter um site, um canal, uma parada pra fazer live, e ainda conseguir viver pro resto das coisas, é difícil pra caramba, velho.
É uma coisa que a gente... uma coisa que a gente pôs na nossa mente é que não adianta você ter todos os ovos numa única cesta, por mais que essa cesta traga algum retorno. Sim. Aí a gente começou a ter várias cestas e dividiu todos os nossos recursos.
Em quatro ovos a gente foi dividindo...
Mas você sabe que grandes
Só eu entendi essa porra por convivência agora.
Não, eu entendi. Eu entendi.
Eu anotei aqui, depois eu vou tentar ler e entender melhor.
Mas eu acompanho, eu estudo hoje grandes empreendedores, porque eu também virei um empreendedor, né? A gente tem uma startup, tá lançando outros dois negócios, entrei no...
Pois é, Taliba, o que você
no
fez?
No ramo de eventos, não, mas só... É que é legal isso aí que você falou, que todos os casos de sucesso, eles falam, cara, seja multirendas, você tenha várias frentes, cara, isso é uma coisa... É um dos lemas, assim, do empreendedorismo, do sucesso, dos casos de sucesso, eles vendem isso, cara.
É uma das coisas que eu mais... E eu vi isso foi numa parada Jovem Nerd, inclusive. Eu não me lembro quando, o que, como, mas foi um negócio do Jovem Nerd. É, Jovem Nerd. Aí... Foda. Ele é. Ou quando eles não são a fonte da parada, eles levam alguém que é foda, né? Tipo, acaba sendo por via. Eles acabam sendo a via da parada. E aí hoje, se a gente, por acaso, sei lá, perde o nosso contrato do Face, a gente tem pra onde correr, sabe? Porque o contrato do Face hoje é muito importante pra gente, mas a gente consegue hoje ter um bom retorno com o YouTube, algum retorno ainda com o site, que hoje acaba sendo nossa parte mais fraca, mas em termos financeiros, mas é o grande alicerce, porque sem o site a gente não consegue os jogos pra poder gravar vídeos e levar pra lives. Então, tipo, é um multiverso do Combo Infinito que vai girando, então é bem importante isso.
Vocês acham que hoje, só com o YouTube e as lives, vocês não conseguiriam? Os contatos com as empresas?
É mesmo? Não.
Eu não imaginava. Não,
cara, é muito diferente. É muito diferente como as empresas veem
um
influenciador,
né?
Como eles se relacionam com um influenciador e com um veículo de imprensa. Veículo de imprensa, eles respeitam pra caramba, assim, no nível incrível, velho.
É que assim, o contato em si, a gente já estabeleceu uma rede de network legal, assim, sabe? Então, hoje em dia, pode até ser que a gente consiga, mas quem tá começando do zero, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade. Mas, ô Ataliba, queria saber de você, meu caro.
É.
O que você fez durante esse tempo? Inclusive, só adicionando aí, eu sei que você vai tocar nesse assunto, mas Ariel e eu participamos de um evento que você promoveu na
cidade. Isso, cara, vocês estão estrela demais,
velho. Eu tava lá também, hein?
Vixe, tem várias histórias do Klebinho pra contar, velho.
Tava lá. É mesmo, o Klebinho tava lá também, mano.
Ah, não, mano, como vocês esquecem disso, velho? Não é possível, eu não vou falar disso.
Sabe por que eu esqueci? Porque ele chegou atrasado. E ele... Nossa, e era ele que tinha que cuidar do busão. E ele chegou atrasado.
Exatamente.
Quem ficou tomando conta foi o Lê, verdade?
É verdade, falei, isso aí.
Seu tal, e fiquei perguntando. Nossa, velho, olha, não lembro disso, mano. Eita, Clé.
Não, mano, deixa eu...
Mas, ó, esse dia foi da hora demais, que a gente foi pra um evento que a Taliba fez em Marília. Incrível. A Taliba tá de parabéns demais, mano, pelo que fez lá.
Sim.
E eu espero demais. Porque eu sei que o Covid deu uma atrapalhada, né, nesses planos todos aí. No momento que você, com certeza, você explodir, mano. Tenho certeza. Por tudo que a gente viu lá, você explodiu. Você fez um negócio numa cidade pequena, com pouco recurso, e arrebentou. E você já tava conseguindo, com isso, levantar um nome e tudo mais. Agora, depois que passar essa onda do Covid, é só tentar de novo, que eu tenho certeza que você vai dar certo nesse quesito, cara.
Então, só contar rapidamente essa história do evento. A gente tem o Noobs, né, o site, o grupo, aí a gente criou um evento, Noobs Experience. A gente escolheu a cidade que eu vivo aqui, por uma questão estratégica, porque não tem nada do gênero, e a gente fez o Noobs Experience, que assim, para a cidade, para o porte da cidade, a gente pegou dois ginásios, foi um evento que deu quase 4 mil pessoas, sem apoio de imprensa, sem apoio de patrocinador, porque todo mundo com o pé atrás, não sei o quê. Então, assim, foi uma coisa muito louca. A gente teve o apoio da Capcom, o Combo Infinito veio fazer palco, vieram dubladores.
Quem?
O Combo Infinito.
Quem foi? Ah, que você é um Combo Infinito.
Ele falou em italiano.
Ah, verdade.
Coisa da classe. A Sato Company, ela veio pra cá falar de anime.
Verdade.
Inclusive, ela tava divulgando o primeiro filme do My Hero Academia. Em vários eventos eles estavam divulgando os dubladores que faziam parte daquele filme. E foi aqui no evento de Marília que eles divulgaram pela primeira vez que um dos dubladores, eu não vou lembrar o nome dele agora, é o cara que faz o Sasuke no Naruto.
Naruto?
Ele fazia uma voz, então foi...
E ele fazia o Maneta, né?
Não, o Maneta foi o Yuri Shesman, que tava aqui. Mas aí eles revelaram...
Ah, então teve outro?
É, eles revelaram em vídeo um outro dublador pela primeira vez aqui no Noobs Experience.
Ah, pode crer.
Então, assim, foi muito legal. Veio o Keoma, que é um grande pro player de fight games, né? Veio uma galera, cara. Veio empresa indie mostrar pela primeira
uma
vez.
Uma bandinha de...
Uma anime. Banda de anime. Não, foi muito...
Pô, essa banda era incrível, mano.
Veio muita gente, cara.
Teve um evento de esportes também, não foi?
Teve um evento de esportes, tinha telão pro torneio de League of Legends. Meu, falei pro Aleptex, a galera que veio pra fazer swordplay, o cara que comandava lá tirou várias fotos com o Combo Infinito, colocou de perfil dele no WhatsApp.
É mesmo,
o cara ficou, mano.
Ah, eu lembro desse rapaz,
era
mano.
Era muito fã, mano. Eu lembro que quando ele anunciei que ia vir o Combo Infinito, ele mandou um WhatsApp e falou, mano, não acredito, olha o tamanho que esse evento tá ficando, não sei o quê. Eu falei, é.
Nossa,
que da hora, mano.
Cara, eu joguei Mortal Kombat com dois caras lá, três caras lá. Um foi o Júlio Patrocínio, que ainda até me ensinou, olha só, um moleque me ensinou uma parada do Scorpion no evento. Joguei contra um outro rapaz, agora no mesmo nome, será Júlio também, mas acho que era... Não, Gil alguma coisa.
Joga de Noob
Cybot.
Tinha o Grandalhão também lá.
O Grandalhão é o MK3 Alex, ele é um dos... Ele talvez seja o melhor Aaron Black do Brasil. Ele é um pro player já com um grande nome, sabe? Mas lá em Marília foi quando ele meio que tava começando na parada. Ele já era um grande jogador de Injustice. Ele já era conhecido na cena brasileira de Injustice, mas de Mortal ainda não tinha evoluído. E eu encontrei com ele jogando Mortal Kombat ontem. E no Play 5 você consegue falar pelo controle, pelo microfone e tal, né? Uhum. Aí, cara, troquei uma ideia com o cara na live, mano. O moleque, gente boa demais, os caras não esquecem. Uhum. Foi um evento muito legal nesse aspecto também, em termos de jogo de luta, cara.
Foi.
Não, então, e a gente tava tentando, aí veio a Covid, deu uma paulada nos dois joelhos, mas tem duas histórias interessantes. Eu tava pensando mais pra frente, um dia a gente fazer um cast só de eventos, talvez falar disso, mas vou aproveitar que é interessante, né? Eu falei assim, nossa, mano, eu vou fazer uma surpresa pros caras, mano, pro Ariel e pro Leptex. Vou chamar o Klebinho, mano, pra gerenciar a galera lá, e nem vou avisar eles, velho. E aí, no dia que o ônibus tava saindo de São Paulo, tava trazendo o Combo Infinito, tava trazendo a banda, tava trazendo os cosplayers que foram jurados, tava trazendo uma galera, né? Eu falei, Klebinho, então você chega...
Só não tava trazendo eu, porque eu tava lá cuidando dos filhos.
É. Não tava trazendo o Sabá, porque o Sabá não quis vir, ele fez pouco caso. Aí eu falei com o Klebinho, falei, Klebinho, mano, faz favor, mano, tô preocupado, né? A gente organizou tudo pelo e-mail, tudo. Chega lá antes, vê se o ônibus tá lá, e eu vou te passar a lista de todo mundo. Não deixa o ônibus sair sem estar todo mundo lá. Aí deu o horário do ônibus sair, eu mandei a mensagem pro Leptex. Falei, mano, e aí, tá tudo beleza? Ele falou, cara, acho que já tá todo mundo aqui, a gente pode ir. Dali a pouco eu recebo uma mensagem do Kleber, que era pra estar organizando. Falou, ninguém sabia que o Kleber ia. Ele falou, mano, eu tô no metrô, fala pra não ir, pelo amor de Deus.
Ai, cara.
E aí o Klebinho, que foi pra organizar o negócio, quase que ele não foi, rapaz. Quase que ele ficou no caminho.
Olha isso, mano.
Foi o metrô de São Paulo deu uma ajuda nessa. Deu ajuda não, né? Deu uma atrapalhada. Deu um problema no metrô que eu tava, aí travou lá, ficou um tempo parado. Quando voltou o sinal do celular, foi que eu mandei mensagem pro outro ali. Pô, mano, deu ruim aqui. Aí o Ale que tava lá, esperando a galera, recebendo a galera. Mas aí depois que eu cheguei, ainda chegou mais gente depois.
Eu
tava preocupado de um motorista, tipo, sair e dizer, não, já deu a hora, vou embora, tchau. O motorista falou, não, se relaxa aí, a gente só sai quando chegar todo mundo.
É mesmo, o motorista era bem gente
boa. E assim, outra coisa interessante que aconteceu nesse evento, é que o Klebinho, rapaz, ele veio, mas o bicho, velho, ficou extremamente apaixonado por uma garota. Lembra, Clebinho?
Ih, olha aí.
Eita, quem? A tua tá gaguejando aqui.
Essas histórias não, ele tá casado agora.
Sério, Clebinho, você tá enrolado agora?
Tô não, pô, tô
Ah, então. Pro mercado. Então, o Clebinho veio aqui e ficou apaixonado. Lembra disso, Clebinho?
Rapaz, depende. Porque... O que você tá falando mesmo?
Depende. Como assim, cara?
Do que você vai falar
disso?
Não, lembra que você veio, eu fui buscar você com uma menina, uma loira, você ficou trocando uma ideia, ela falava inglês, ela tava fazendo doutorado em filosofia, Mariana, você até adicionou ela no Facebook.
É, você lembra, Mariana, namorando agora.
Acho que eu lembro dessa moça.
Não, Clebinho, o que você tá dando? O que custa falar? O que você tá dando? Muito? Você tá muito na defensiva, velho.
Mas qual que é o punchline? O que tem a ver essa menina?
Deve ser a namorada do...
Nossa, minha namorada... Não, é que o Clebinho ficou no pé dela, não sei o que, mandando mensagem, eu dando maior força pro Clebinho, mas não passava o contato dela, que ela é minha ex-namorada, mano. Aí o Clebinho tava tentando furar meu zóio.
Eita!
Absurdamente tentando furar meu zóio, dando indireta nele, e ele foi embora pra São Paulo e depois me mandou um do WhatsApp, não perguntou nem se eu tava bem, pedindo o contato dela. Eu não passei, ele adicionou ela no Facebook e fiquei sabendo que ele começou a trocar ideia com ela e se não sou eu pra interceder, eles estavam namorando hoje.
Olha, esse cast foi feito pra Taliba fazer esse desabafo. É que o Kleber pensou, mano, não é possível que essa mina um dia namorar a Taliba.
Não. Não, pô, é exagero, é só amizade. No... Estou talaricando ninguém, não.
Na verdade, se a Taliba não tivesse contado toda essa história, o Kleber tinha contado tudo que já tinha rolado entre os dois. Né? A Taliba perdeu a oportunidade de saber a verdade.
Não, Taliba, não se preocupe, não, que eu já cancelei o noivado. Não, brincadeira.
Nessas horas, o Klebinho tá passando a mão uma sobre a outra, igual de dia, assim, entendeu?
Ai, esse evento foi faz 2019, faz um ano e meio atrás, e faz um ano e meio atrás que eu tô esperando pra contar essa história, Klebinho.
Foda-se o evento, era isso que eu queria falar.
Foda-se o evento, foda-se o cast. Né?
Foda-se o cast, porque o Sabá começou a falar de todo mundo é casado e eu não sou casado hoje por causa desse senhor.
É verdade.
Não, o Ataliba tá tipo planejando faz um ano essa vingança. Aí ele
sentiu uma mágoa, cara, meu Deus.
Aí o Covid atrapalhou os planos do Ataliba, da vingança que ia ser no próximo evento.
Ih, que se foda esse cast agora, mano. Já falei o que eu queria falar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vai embora.
É isso, então. Daqui 10 anos a gente volta com o próximo episódio.
A participação do Takashi foi a melhor. Porque
foi. Ele... Agregou.
Ó, gente, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre...
Eu não vejo...
Desenvolvimento de produto, sobre engenharia elétrica, a gente pode trocar sobre essas coisas. Cara, ideias sobre essas coisas. É. Tem bastante conteúdo pra agregar.
Quem procura no...
Eu tô muito por dentro de preço de fralda, preço de leite.
Quem procura no
Obscure? Quiser, tô aí, rapaziada.
Quer se divertir, tá, Caixa? Não quer dormir, velho.
Por isso que eu jogo videogame e eu trabalho com engenharia.
Mas assim, uma coisa que eu queria saber, Liba, se você me permite, não sei se você me permite, se tá permitido poder, né, indagar aqui.
Permitido poder.
Aqui, além de tudo isso que a gente fez, que a gente não fez, que a gente teve filho, que a gente teve fralda e tudo mais, o que que pra vocês mudou mais daquela época pra agora? Questão do que vocês quiserem, assim, mais voltado pra videogame, se for possível, né? Mas também, se não for, não tem problema.
Cara, vou falar pra vocês rapidinho. Mudou tudo, mano. Eu tava ouvindo uns... Desculpa, Sabá, só. Eu tava ouvindo uns podcasts com a Leptetos. Como a nossa cabeça, de todos nós que a gente tem trocado ideia, e as nossas opiniões, cara, elas mudaram em grande maioria das coisas, velho. É muito interessante. Nossa,
drasticamente.
Cara, eu já não sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás. Imagina há 10 anos atrás, cara.
É.
Eu mudei muito a minha forma de pensar, a minha forma de encarar as coisas. É bizarro. Eu acho que nos últimos 5 anos foi tipo uma mudança muito drástica de quem que eu sou e forma de pensar, viu? Eu era um jovem muito inocente.
A gente muda muito mesmo, porque as prioridades, elas mudam, né, velho? Se você já não tem uma coisa ali que você tá focando 100% naquilo, se sua prioridade muda para outra coisa, no meu caso foi a família, né? A sua vida muda completamente, porque você abandona aquilo que você tá fazendo. Não tem como você manter a sua atenção em duas coisas tão distintas assim, né?
Mas assim...
No meu caso, eu abandonei completamente a parada retro gamer.
Uma coisa pontual, o seu jogo preferido mudou?
Não.
Ainda é
o Sonic. O jogo preferido continua sendo Ocarina of Time
para sempre. Nem era Sonic.
Para sempre.
Não era Sonic. Seu mudou, Lê? O seu mudou, Lê?
O meu mudou, cara. Hoje...
Agora é Minecraft.
Não, cara. Hoje, pra mim, o jogo mais incrível, assim, que eu experienciei foi o The Witcher 3 com as duas expansões... que pra mim é um jogo quase perfeito, assim. E, ao lado de The Last of Us Part 2 e God of War, acho que são os três jogos, assim, que hoje eu coloco no meu top 3.
O cara não consegue tirar God of War da lista de jeito nenhum, né, velho?
Não, mas o último God of War me surpreendeu muito positivamente, porque os três primeiros God of Wars foram muito bons, aí veio o Ascension, que eu gostei, mas eu sei que ele tinha problemas e tal.
Eu sou do time que não gostou da história do The Last of Us 2 e sou do time que não se adaptou muito bem com The Witcher 3 também. Então é...
É, sinto muito,
cara. Mas é assunto pra cast,
hein? Experiência incrível, cara. Mas assim, não, normal, tem muita gente que pensa dessa maneira. Eu acho que pensa errado. Brincadeira? mas The Witcher 3 pra mim hoje tá assim, questão de videogame... Todos os aspectos ele faz muito bem.
Eu concordo total. Eu só fiquei em dúvida quando eu terminei o The Last of Us 2, porque a impressão que ele deixou, a sensação, o bagulho foi tão absurdo pra mim.
Foi forte.
Que eu coloquei ele na hora como meu melhor jogo. Falei, não, ele é meu melhor jogo. Mas aí depois foi passando alguns dias. Aí eu falei, puto, mas The Witcher é tão foda, ainda não joguei os DLCs. Então eu tenho certeza que quando eu jogar o DLC também vou entrar nessa onda. Mas foram tantos jogos da hora nos últimos 10 anos que a indústria dos videogames ela evoluiu muito em termos Sim. narrativos. Porque a gente tinha bons gráficos até então, mas agora você tem bons gráficos e narrativa. Porque a narrativa ela tem que ser, sempre estar evoluindo para ela poder cada vez mais não ser parecida com outros jogos. Então acaba se aliando aí o gráfico com a narrativa. E tá certo que não é todo jogo que dá atenção pra isso, né? Por exemplo, eu joguei na última semana a DLC do Gears 5. Um jogo muito bonito, mas que tenta ter uma narrativa aí não encaixa tão bem, assim, nesse aspecto. Então não é toda empresa que consegue fazer isso.
E acho que as maneiras de se jogar videogame mudaram bastante, né? Principalmente com a facilidade da internet nos videogames.
Uhum.
E como as pessoas se conectam. Eu acho que isso foi potencialmente muito positivo, né? Trouxe ali uma aproximação das pessoas. Hoje em dia, jogos por serviço estão a rodo aí, fazendo sucesso, fazendo dinheiro.
Se for ver o nosso último cast, que foi faz 5 anos que foi publicado, faz 6 anos que foi gravado, cara, a mudança que a indústria teve, cara, o tanto de jogo, a narrativa, gráfico, o online, em 6 anos, é brutal, velho.
Brutal.
Cara, fora a massificação, porque assim, 6 anos atrás... Eu enxergava o público de games como um nicho bem, bem específico, bem definido. Hoje eu enxergo que quase todo mundo joga alguma coisa. Nem que seja no celular, mas joga alguma coisa.
Ô, deixa eu só fazer... Cara,
e quando não...
Desculpa, Ariel, é que tem um cast que a gente tem os erros. E o Sabá, ele começa a atender o telefone no meio do cast. Aí o Ariel fala assim... Oi, rapaz, respeito nenhum pelo cast, hein? É a coisa que maluca, né?
Foi nostálgico isso aqui, Alana.
Caraca, foi engraçado.
Mas não dá, a mina entra correndo no quarto aqui, pega tudo mundo com a cueca na mão, tá ligado? Cara, não tem jeito.
Eu não lembro disso.
A minha filha joga Genshin Impact, velho. Ela tem 3 anos de idade.
Olha, caraca, cuidado, daqui a pouco ela vai gastar R$1 milhão no seu cartão de crédito e você não vai nem ver.
Tô ligado, já meti trava aqui na conta pra não ter
zica. Boa.
Boa. Faz muito bem.
Vocês falaram de internet, de aproximação através de videogame. Uma das coisas que, até por conta do Covid, foi acelerada foi justamente essa parada. Nesse ano, esse ano foi um ano de metamorfoses muito loucas, né? Porque, vou trazer pro meu universo, que eu gosto muito de jogo de luta, mas também foi uma das coisas que mudou muito pra mim nos últimos, sei lá, 5 anos, que eu sempre gostei de jogo de luta, mas nunca fui tão profundamente entender mecânicas. E aí, hoje, você conseguir ter campeonatos oficiais via internet é uma parada muito louca, porque até então... campeonato de jogo de luta era no Japão. O cara tinha que treinar aqui no Brasil pra poder tentar ir pro Japão, tá ligado? Hoje o cara pode conseguir jogar via internet, as coisas estão melhorando, não tão perfeitas, mas estão melhorando muito ao ponto que, sei lá, daqui a alguns anos vai ser basicamente a primeira opção, sabe? E tudo isso também porque os videogames hoje se parecem muito com computadores. Na última vez que a gente gravou um podcast ainda, os videogames não tinham essa aproximação tão grande com os computadores, sabe? A geração do PlayStation 4 e do Xbox One, ela tava nascendo. E a gente tava saindo de uma geração onde tinha um chip cell do PlayStation 3, que era uma bagulho tipo alienígena, tá ligado?
E vocês falando de jogos favoritos, que se ainda são... Por exemplo, um jogo que eu era meu favorito sempre, a vida toda, era o...
Mass Effect.
Chrono Trigger. Mass Effect também tá no top 10 lá, mas Chrono Trigger era um dos meus jogos favoritos da vida, assim. Mas esse ano eu joguei um jogo que agora eu acho que ele meio que passou um pouco Chrono Trigger, que é o... É um jogo indie, chama Children of Morta.
Ah, tô ligado, quero muito jogar. Muito
bom. Você faz live disso, não faz?
Eu fiz uma live jogando esse jogo um pouquinho.
Disso.
Eu tava assistindo o Te Dei Oi e você ignorou, cara.
Tem duas pessoas. O Takashi falou, o Kleber fingiu que não viu.
Ele ignorou. Eu falei, e aí, Klebinho, que jogo é esse? Ele não falou nada.
Não, mas é porque eu sou noob nesse negócio de streaming aí. Eu não conseguia jogar e ver se alguém comentasse.
Maluco, isso daí é um bagulho difícil, vou te falar.
Mas aí depois eu aprendi a usar o celular pra ver os comentários aí. Mas aí eu já tinha...
O Takashi já tinha desistido.
Eu
tô pensando em começar a fazer umas lives jogando com a minha filha, cara. Não sei se...
Porra, eu acho da hora isso. Eu acho que tem, hein? Cara, sabe, imagina
ela é engraçada, cara. Ela dá nome. Imagina. Ela dá nomes próprios pros personagens dos jogos, de acordo com o que ela acha que é o personagem. E eu acabo adotando esses nomes, cara. Tão legal que eu acho.
Sabe, imagina quanto pai e mãe não tá na mesma situação que você, que tipo, não tá conseguindo mais jogar videogame porque tá muito culpado com os filhos e... Se conseguir se distrair com ele, é um público gigante hoje, cara.
O jeito é você ir lá e fazer junto, cara. Se adaptar e jogar junto, porque senão você não tem tempo pra fazer essas coisas, né?
Eu tentei fazer live um tempo aí na pandemia, que eu tava muito entediado, eu comecei a tentar fazer, mas eu não, cara, eu não sei como que vocês conseguem fazer isso todo dia.
É, tem que dar parabéns pra vocês aí.
É muito desgastante, é muito cansativo.
Verdade.
Mano, eu fiz 12 horas, não, 16 horas de live duas vezes durante essa semana, duas vezes, sabe, um dia, outro dia, 16 horas. Mas é cansativo. Mas, tipo, você vai criando técnicas, né, pra você poder ler comentário, jogar bem, porque chegam uns caras pro players no chat falando, meu Deus, que ruim, e geralmente quando eu leio, olho pro chat, são esses comentários que eu vejo, aí já sobe o sangue, já fala um monte, aí você fala, porra, mas eu tô ao vivo, mano, tem que ser de boas. Fácil não.
Mas eu vou... Eu comecei a fazer live no Facebook com a galera da equipe do Noobs aqui. A gente até habilitou lá do Facebook o Duzão, o Pinguim Encanado.
Level Up.
Mas daí a gente desabilitou de novo porque a vida não deixou. E, mano, e os caras acompanham o combo, né? Então, vira e mexe, a gente conversa do combo e eu falo, não sei como que o Ariel consegue, porque às vezes eu fazia uma hora e meia de live, a barba tava estourada, as costas doendo, dá uma tensão, é muito punk que fazer live.
E manter a atenção, né? Manter a concentração, jogar bem, dar atenção legal pro público.
Você tem uma figura, né? Você tem uma figura. Você tem uma figura que comunica tudo. Não é fácil, cara.
Exatamente.
Tem umas coisas assim, por exemplo, eu não lembro o que eu tava jogando. Acho que eu tava jogando Valorant com os amigos meus. E tinha um jogo que eu tava indo muito mal e o time não tava ajudando nem um pouco, velho.
Tá,
eu comecei a ficar puto, velho. E tinha dois molequinhos que eram crianças, que sempre elas entravam e ficavam trocando ideia. E eu falando assim, caralho, eu tô puto pra caralho, eu não vou xingar, mano, que tem duas crianças aqui online, velho. Aí eu inventava desculpa e desligava.
Ah, entendi. Cara, muita gente agradece por eu não falar palavrão no chat, porque eles assistem com os filhos mesmo.
É, então.
E é uma coisa que eu fui me controlando. Tem dia que não dá, tem dia que eu solto alguma coisa, porque, sei lá, Mortal Kombat tá no Wi-Fi, os caras, eu fico puto, mas é muito raro. Então, o cara que vem assistir sabe que tá safe, né? Mas eu já vi vários exemplos, e não vou citar, óbvio, porque seria mancada, mas de pessoas chegando pra mim falando, putz, eu tive que parar de ver aquela live porque o palavrão era demais e eu não conseguia nem comigo mesmo ficar bem, sabe? Porque eu vejo a live pra ficar bem, aí eu vejo o cara xingando o mundo e o fundo, e aí eu não ficava confortável, tá ligado?
Mas, cara, ó, devo dizer que essa foi uma das coisas mais difíceis pra mim, principalmente quando a gente começou a gravar vídeo, né? Porque o palavrão... Ele, hoje, ele tá tão encrostado no nosso vocabulário que a gente não se liga mais, tá ligado? Uh-uh. A gente não tem mais esse termômetro dessas coisas. E aí um amigo meu, o Ariel conhece, Rodolfo Doideira, joga bola com a gente. Verdade. Ele falou, cara, o meu filho assiste vocês. Né? Ele, toda vez que tem live, vídeo e tal, ele assiste. E teve um da vídeo hora. Que vocês, faz muito tempo isso, que vocês estavam falando e a gente tava falando de uma coisa que aconteceu, uma briga, era um bagulho que os caras estavam se pegando na porrada, não lembro o que que era. E aí, tipo, eu falei, bom, eu não sei mais se eu quero que o meu filho veja. Né? Aí eu, tipo, fiquei com isso na cabeça.
Igual alerta.
Estavam falando muito palavrão e tal. Eu falei, mano, será então? Aí a partir dali eu comecei a me policiar, ainda de vez em quando escapa, porque, cara, faz parte do nosso dia a dia. Mas foi uma das coisas mais difíceis pra mim, cara.
Cara, jogar videogame e não falar palavrão é uma coisa difícil pra caramba, velho. Aí você chega na sala.
Vocês têm que perguntar pra minha noiva o que que eu xingo jogando, por exemplo, Cyberpunk, FIFA. Vocês têm que perguntar pra ela, que ela vai falar, mano.
Você tá noivo?
Cara, você chega na sala, aí tua filha tá lá jogando um joguinho. Aí ela sobe o barranco, aí ela cai do barranco e morre. Aí ela fala, 3 anos de idade. Ô, caralho! Aí você percebe. Aí você percebe que você tá falando palavrão demais, é melhor você parar de falar palavrão.
Ela tá falando igual você, né?
Olha um exemplo aí.
Ai, caramba.
Não, nessa idade absorve muito, né, mano?
E é difícil até pra mim, por exemplo. Eu, há 10 anos atrás ou mais, eu era um cara mais religioso, não falava palavrão e tal. Hoje em dia eu sou um desbocado da
porra. Sim,
eu
é um
cafetão.
Não, você não.
O Lê tá falando isso aí, mas outro dia a gente tá... Porra, foi foda. Já que aqui a gente pode falar, né?
Não, aqui não é ao vivo, tem edição depois, tá safe. Bota aí, então.
Aí a gente tava gravando um vídeo, aí eu falei, o que você acha disso? Ele mandou logo assim, eu acho que são uns panos de cuzão e não sei o quê. Ele falou três vezes assim, mano. Eu falei, caraca, mano, perdemos a monetização desta merda.
Aí você... 5. Ah, era ao vivo?
Não, era vídeo, era vídeo. Mas a gente não tem edição nos vídeos, cara. A gente não dá tempo, mano, mais. Eu faço tudo no OBS, mano. O nosso vídeo não tem mais edição.
Quando rola essas coisas, vocês não param e fazem de novo?
Não, vamos embora, mano.
Foi pro ar, entendi.
Foi pro ar.
Não, é porque não. Sem querer, mas muito legítimo, assim, cara. Porque tava rolando uma zoada, assim, com o PlayStation 5. Os caras estavam comprando compraram a 3, 4 mil reais e vendendo a 15 mil, tá ligado? E
aí, mas isso aí, cara, isso sempre acontece,
né? Acabou saindo.
Eu queria comprar, é que agora o dólar fudeu, mas eu queria comprar a RTX 3070 e quando saiu, eu achava que ia sair por uns 3.500 reais, mas os caras lançaram a 5 mil reais na loja oficial e no Mercado Livre tava por 9 mil reais.
Jesus,
puta sacanagem, cara. É puta sacanagem.
PS5 feelings.
É mesmo.
Puta falta de sacanagem.
3.080, então deve estar um absurdo. Mas, ó, uma coisa que vocês estavam falando sobre quanto tempo de fazer live e tudo mais, se alguém ouvir este podcast, fica como dica, é invista no seu conforto, porque senão você não consegue mesmo, mano. Uhum. Eu antes, quando a gente não tinha contrato com ninguém, eu podia parar a live qualquer hora. Agora a gente tem uma quantidade X de horas de live por mês que tem que fazer, então vale a pena sempre fazer lives grandes. Aí eu pensei, na época eu falei pra Drica, meu, vou ter que gastar com uma cadeira gamer, uma coisa que eu sempre falei que eu não ia fazer. Aí eu gastei com uma cadeira, dei uma sorte, peguei uma cadeira muito boa, barata, pelo preço que ela tá hoje, ela tá custando uns 2 contos, e cara, não me arrependo nem um pouco. Aí depois eu fui atrás de ter uma mesa legal, de pôr a televisão numa altura decente, de ter monitores pra ler comentário, que a pior coisa que tem é você ficar tentando encontrar comentário e não acha, o seu celular desligou na sua frente, enfim... Quer seguir nessa linha, quer seguir essa carreira ou quer tentar alguma coisa, logo de cara não dá pra fazer tudo isso. Mas a cadeira gamer é uma coisa importantíssima, assim, ela você não aguenta fazer live mesmo. Você vai ter problema de dor nas costas, vai ter problema de tudo, cara. E aí não adianta você se doar pra parada e se fuder, tá ligado? Não adianta.
Caras, mas assim, vou ser bem sincero. Faz mais de 5 anos que a gente não grava. Cara, se deixar aqui, a gente vai embora, mas depois...
Com certeza.
Eu que vou ter que editar esse programa e meu tempo está muito curto. Então, assim, meu, foi um grande prazer reunir vocês aqui novamente. Infelizmente, o Ninja da Madrugada não está aqui, mas vou gravar uma sessãozinha de recados com ele aqui.
Boa.
Sei lá que esse momento se repita ainda algumas vezes.
Mano, você vai responder os comentários do cast de 5 anos atrás?
Cara, é isso que eu fiquei curioso agora. Pois é.
But one is free. Quem não chegou agora, conseguiu ouvir até aqui. A gente tá aí com todos os podcasts no ar, deu um puta de um trabalho com subir todos eles no ar, tá todos no site Noobs. A gente tá pedindo autorização pra jogar todos no Spotify, no Google Podcasts e no Deezer. Então, qualquer meio, você não tem desculpa se quiser.
No Deezer?
Não, não é Deezer?
É, não.
Deezer?
Acho que é Deezer. É Deezer, não tem R, cara.
Ah, eu não conheço, eu li lá por cima só o que que era. É isso, mano. Alguém quer falar alguma coisa de despedida?
Não, só quero agradecer o convite. Sempre legal participar com todos vocês: Ariel, Sabata, Akashi, Klebinho, Liba. E agradecer por tudo, por esses 10 anos que foram. Foi o start, né? Foi um grande impulsionador. E a gente está onde está hoje. Porque é por causa do Noobscast.
Aprendemos muitas coisas.
Pra você que já viveu em Raccoon City.
É muito formal.
O Sabai tava tentando falar alguma coisa aí.
Eu parei porque ele tava falando e ele não falou mais.
Não, eu parei porque o Ariel tava falando e ele não falou mais.
Os dois se respeitaram, é pode mandar lá.
Isso é respeito, né?
Isso é respeito, rapaz. Não, desde aquele dia, 10 anos atrás, que eu entrei no podcast pra falar de Mega Man, mas o podcast era de Pac-Man.
Puta, pode crer, mano.
Eu fui zoado pra caramba. Ganhei musiquinha a tema. Desde aquele dia, vem sempre sendo um grande prazer gravar com todos vocês aí, gente, seja lá qual for o cast que eu participei com vocês. E se vierem outros, vai continuar sendo um grande prazer.
Sabá, de todos os 5 podcasts, incluindo o seu, que você mesmo criava, o Noobscast era o melhor, não era?
Cara,
avisou muito.
Fica quieto. Cara, ele vai desligar a internet.
Não.
Conexão caiu, tá ruim.
Vou nem gravar mais.
Tá cortando.
Pelo menos é o único que parece que tá vivo.
Tá vivo, tá quase morto.
É o que tá na UTI, né, na verdade.
Tá com um bracinho ali pra cima da cama, tentando sair da areia, mas...
Tá, foi enterrado vivo.
Tá morto, mas não foi enterrado.
Cérebro...
Mas, Liba, deixa eu fazer uma pergunta. Você já disse
acabou
que...
Acabou o cast, mas você pode fazer.
Você disse que ia que não sei o que, vai ficar para um tema no futuro? Como assim, vai ficar para um tema no futuro?
Não, isso eu não sei dizer, na verdade. Isso é... existem uma série de fatores externos, né? Incluindo...
Tipo o tempo.
Tempo, que é o mais importante deles, né?
Ah, não, eu quero só agradecer aí esses 10 anos que eu conheço vocês. Foram, tipo, desses 10 anos, sempre as melhores lembranças que eu tenho desses 10 anos foi alguma coisa com vocês, ou gravando com vocês, ou vendo vocês em algum evento.
Ô, louco.
Ô, louco, mano. Que triste sua vida, velho. Desculpa, mano.
Não, mas eu guardo muito no coração vocês todos, e é muito legal. Eu lembro da gente começando o podcast, primeiro. Eu lembro conhecendo a Taliba num curso aleatório em São Paulo, e a Taliba depois me convidando pra gente participar, e eu conheci vocês aí, e foi mó legal, tipo. Foi uma das pessoas mais legais que eu conheci nesses anos, foram vocês. Eu conheci muita gente legal, mas vocês eu tenho muito... Tem um lugar, assim, reservado, assim, no coração. E é muito legal ver...
E na empresa também.
Vocês, tipo, a história de vocês, o que aconteceu, a evolução de vocês, seja no lado profissional, seja no lado familiar, seja o que for, assim. É muito legal acompanhar também, acho que vocês, de longe ou online e tal. É muito legal. Eu me divirto muito também com... quando a gente se encontra. É isso, só isso mesmo. Só agradecer, dizer que vocês estão no meu coração.
Pô, eu também, cara. 10 anos aí que a gente não grava, apesar de eu achar que faz menos, mas o negócio da gente se reunir assim é como se a gente tá num momento de Covid e não dá pra fazer nada, né? Uhum. Como se estivesse indo pra um barzinho, trocar uma ideia. É nostálgico ao mesmo tempo. E, pô, a gente... Tá bom, a vida mudou pra caramba. Parece que a gente não mudou quase nada também, porque a conversa é a mesma. Uhum. A falta de respeito entre nós é o mesmo. Então, tá tudo normal.
É verdade.
Bom, gente, foi muito bom, viu? Muito legal. Eu gostaria de ter mais vezes isso. Nem que não seja pra simplesmente não precisa gravar, mas a gente podia fazer isso mais vezes. Jogar
gravar,
um joguinho online.
Se não for pra gravar, não vamos nem perder tempo.
Que isso, cara? Ficar com seus amigos e perder tempo? Você não precisa participar, a gente faz o resto aqui, tá bom?
LOLzinho, vamos pro LOLzinho.
Não, LOL não. Agora eu tô na pegada do Valorant, cara.
já viveu em Raccoon City e sempre foge dos zumbicães. Pra quem nunca salvou o Sleepy, o melhor podcast de games, segundo nossas mães. Analisando e discutindo, criticando e discordando, jogando, relembrando, informando e opinando, para aqueles que são gamers, este é o maior centro de conhecimento falado gamer, com os maiores críticos amadores de games e a melhor música já feita num podcast de games. Analisando e discutindo, criticando e discordando, este é o Noobscast, informando e opinando.
E nesse, eu lembro que eu e o Kleber, que era o time Xbox, só que eu ficava falando só de PC e ele ficava falando só jogo ruim.
Cara, ele nossa, falava cara, assim...
Todos não, nós, não. Ó, todos nós éramos uma fraude.
É. Não, isso é fato. Não, deixa eu fazer uma correção. O Takashi ainda é uma fraude.
Como assim?
Que é isso,
menino? Que isso? Foi um cachorro, isso?
Que isso aí? É o cachorro da Taliba. É
minha filha veio causar aqui.
Que maldade, que mano. Maldade, cara.
Que ai, maldade, cara, mano. Depois dessa, eu iria embora, Sabá.
Ai, caralho, ainda bem que eu...
Que maldade.
Ai, cara. Ai, mano.